que está aqui participando dessa Assembleia Geral e vai conversar com a ONU News em português. Diretor-geral, que prazer rever o senhor aqui em Nova York. Como vai?
Muito obrigado. Muito bem.
O senhor traz aqui uma mensagem séria, até de atenção dos direitos internacionais, que é o aumento do número de pessoas que passam fome no mundo. O que o senhor quer dizer nessa Assembleia Geral para esses líderes?
Mensagem nossa, infelizmente a notícia não é boa, né? É essa conjunção que nós estamos vendo hoje de muitos conflitos com os impactos da mudança climática, particularmente na África, as secas decorrentes do El Niño, com os conflitos regionais, particularmente na África Central, países como o Sudão do Sul, mas também a Congo, a República Centro-Africana, agravaram muito a situação da segurança alimentar. Também países que tinham melhorado muito, progredido, como a própria Somália, Quênia, Etiópia, tiveram um retrocesso devido à seca, 3 anos seguidos de seca. Eu tive o prazer de visitar a região com os meus colegas líderes do Programa Mundial de Alimentos e do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Nós passamos 4 dias na Etiópia, fomos na região de seca e é realmente desolador. Não há um ponto verde disponível. Isso levou a um aumento do número de pessoas passando fome no mundo, particularmente na África. Temos hoje mais cerca de 40 milhões de pessoas. O número subiu de 777 milhões para 815 milhões no mundo de pessoas com fome.
Agora, como é que isso aconteceu? Porque havia uma grande vigilância nos objetivos de desenvolvimento do milênio, agora os objetivos de desenvolvimento sustentável, os governos estão alertas. Como é que isso acontece?
Pela essa conjunção, né, extremamente danosa da seca com o conflito. É uma coisa destruidora, realmente. Países como a Etiópia, que tinham avançado muito, só com a seca, a Etiópia não tem conflito, tiveram um retrocesso. Mas outros países que juntam a seca com o conflito, que é o caso das repúblicas centro-africanas, isso foi devastador. Não há o que se contenha, se possível fazer para evitar isso. E o conflito impede a gente de poder atender prontamente.
Ajuda não passa.
Não chega. Você não tem ação no terreno para poder fazer ajuda chegar a quem precisa naquele momento. É essa conjunção. Agora, o nosso SOF, como nós chamamos, Estado da Segurança Alimentar no Mundo, 2017, mostra uma outra coisa alarmante, particularmente nos países latino-americanos e no Brasil, que é o aumento da obesidade em crianças. O Brasil chegou a 9%. É um número assustador, porque associado à obesidade entram as enfermidades e carregam por toda a vida coisas que começam com mudanças no hábito alimentar extremamente prejudiciais. O Brasil, infelizmente, foi capa do New York Times nessa semana passada, exatamente no momento que nós lançávamos a nossa avaliação, pela essa mudança da comida tradicional para essa comida rica em açúcares, rica em sal, em graxas, óleos, que está provocando uma epidemia de obesidade. Isso é um tema hoje de saúde pública. Junto com a FAO e as 3 agências humanas, também a Organização Mundial da Saúde assina esse relatório, justamente alertando que nós temos hoje um duplo desafio: a fome e a obesidade, convivendo lado a lado, nos mesmos países, às vezes nas mesmas regiões, nas mesmas famílias.
E essa obesidade, né, onde não existia, onde não era tão
prevalente. Não existia.
Agora, o senhor me faz lembrar agora, diretor-geral José Crisanto da Silva, da importância da agricultura familiar, porque ela pode reverter essa tendência, não?
A agricultura familiar tem sido uma fonte de produtos de boa qualidade, e tem assegurado o abastecimento, principalmente o abastecimento local, de produtos como frutas, verduras, né, se faça de uma maneira muito mais acessível a essas populações locais. Queria lembrar também que desses 815 milhões de pessoas hoje que passam fome no mundo, 80% delas estão nas zonas rurais, que é onde concentra a pobreza absoluta do mundo hoje, nas zonas rurais, principalmente aquelas zonas que foram deixadas para trás, foram deixadas de lado, não se beneficiaram do desenvolvimento dos seus países. Isso se deve à falta, basicamente, de investimentos em infraestrutura, investimentos na agricultura, na pecuária, que são a fonte de atividade dessas zonas rurais.
Bom, agora só para terminar, o senhor fala nessa equação de conflitos, a questão da comida junk food, como a gente fala, essa equação que vem dificultando cada vez mais a situação da alimentação no mundo e, obviamente, aumentando os níveis de pessoas que passam fome. Mas o senhor tem que fazer esse trabalho de unir esforços com o PMA, com o IFAD, e a FAO é que tem essa tradição nessa área. Se existisse alguma receita que o senhor pudesse dar nesse momento, a curto prazo, para que as instituições internacionais pudessem reverter essa tendência, que receita seria essa?
Olha, nós, como você bem lembrou, nós estamos fazendo um esforço conjunto das três agências romanas, né? O Programa Mundial de Alimentos, o Fundo para o Desenvolvimento Agrícola e a FAO, mas também juntando esforços com a Unicef pela questão das crianças e a Organização Mundial da Saúde pelo tema da obesidade e as doenças que isso provoca. Né? Eu diria que hoje o grande esforço que nós temos que fazer nesse momento é, primeiro, chamar a atenção para o problema. Muitos países continuam ignorando esse crescimento da obesidade lado a lado com a fome. As pessoas acham que por estarem alimentadas estão bem, mas a má nutrição também se reflete, né, nas pessoas que parecem estar bem alimentadas, mas estão alimentadas, como eu disse, com açúcares, com farinhas, né, excesso de sal, que também são parte dessa má nutrição. Eu acho que, além dessa chamar a atenção dos governos, os países têm muito a fazer na sua legislação, porque isso tudo é uma ação local que tem que ser feita. Não adianta falar disso no mundo. Os desnutridos, os obesos, não vivem num mundo em abstrato. Vivem numa cidade, num local. Né? E é aí que as políticas têm que estar ativas. E para isso elas precisam de um arcabouço institucional. A maior parte dos países não tem leis regulamentando que tipo de produtos podem ser vendidos, por exemplo, nas cantinas escolares. Então as crianças têm acesso a toda sorte de produtos em função da propaganda que vem na televisão, né? No dia a dia da sua convivência com outras crianças. Isso precisa ser disciplinado. Mais e mais os governos têm que tomar a si essa ação. Não pode deixar para a mãe. A mãe não é a responsável. Né? É um problema de saúde pública. E é isso que nós estamos querendo chamar a atenção com essa parceria com a Organização Mundial da Saúde e com a Unicef.
José Graciano da Silva, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News.